dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa quinta-feira, dia 17 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito, eu começo falando sobre a DJI, que anunciou dois novos drones agora para o fim do ano. O primeiro deles, uma edição Pro do Phantom 4, traz essencialmente o upgrade dos recursos do Phantom 4 normal. Ele tem uma câmera mais parruda, tem um sistema de identificação de obstáculos mais eficiente, que funciona agora em 360 graus, tem uma bateria um pouco maior e por aí vai. O Phantom 4 Pro está em pré-venda já no site da DJI, custando a partir de US$ 1.500. Já o segundo drone é o Inspire 2. Ele tem duas câmeras como principal diferencial, traz uma bateria um pouco mais potente e atinge uma velocidade máxima de quase 110 km por hora. Esse modelo é voltado para um uso mais profissional e vai custar a partir de US$ 3.000. E o assunto agora é o Snapchat, que segundo a Reuters já deu início ao processo de abertura das ações na bolsa americana, como já vinha sendo cogitado há algumas semanas. A empresa deve abrir o capital em março do ano que vem, com uma avaliação inicial ali entre 20 e 25 bilhões de dólares, no que deve ser a maior estreia na bolsa desde a chegada do grupo Alibaba, quando eles se tornaram públicos, com uma avaliação de 171 bilhões de dólares. Ainda sobre o Snapchat, a empresa firmou uma parceria com o Foursquare para ajudar lá na estrutura dos geofiltros. Isso vai dar para a empresa a oportunidade de oferecer geofiltros ainda mais específicos em casos de parques, restaurantes ou lojas, por exemplo, o que deve dar ainda mais força para essa plataforma que o Snapchat vem tentando rentabilizar bastante, em especial no último ano. Enquanto isso, lá no Facebook, a empresa anunciou uma novidade para contas corporativas e a partir de agora vai oferecer uma espécie de caixa de entrada unificada lá no aplicativo Pages Manager, já integrando mensagens do Facebook, do Instagram e do Messenger. Segundo o Facebook, esse era um dos pedidos mais frequentes que essas páginas e contas que não são de pessoas normais vinham fazendo para eles, e a partir de agora as equipes responsáveis por conversar com os clientes não vão mais ter que ficar pulando ali de app em app para falar com todo mundo. Ainda sobre o Facebook, ontem eles anunciaram que a partir de agora o Messenger é compatível com o Android Auto. O app oferece a opção do motorista ditar uma mensagem ou então de enviar uma resposta automática dizendo que ele está dirigindo naquele momento. E por último, sobre a rede, pintou lá na Wired uma matéria explorando a campanha presidencial do Donald Trump no Facebook e dizendo que as doações feitas por meio do site foram responsáveis pela maior parte dos US$ 250 milhões que eles conseguiram levantar com doações online em geral. Um dos líderes da campanha do Trump voltou a dizer que ele só ganhou a eleição por conta das redes sociais e falou que enquanto o Facebook foi a maior fonte de dinheiro, o Twitter foi o lugar onde o Trump conseguiu exercer a maior parte da influência sobre os eleitores. E já que eu citei o Twitter, deixa eu comentar que ontem pintou a informação de que eles suspenderam diversas contas da chamada direita alternativa dos Estados Unidos. Essa direita alternativa é formada por pessoas que usam o Twitter essencialmente para postar mensagens de ódio, mensagens racistas, promover o que eles chamam de supremacia branca e por aí vai, e depois das suspensões, essas pessoas recorreram aos argumentos de censura e de liberdade de expressão, como eles sempre fazem. Essa decisão vem no dia seguinte ao anúncio que o Twitter fez de que ia começar a levar essas punições mais a sério, e comentando esses casos específicos, o Twitter falou que não tem espaço lá na rede para abusos e ataques direcionados a qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Agora o assunto é a Microsoft, que anunciou ontem, como já era esperado, a chegada do Visual Studio para Mac. O anúncio foi feito na abertura da conferência Connect, onde eles também divulgaram o Visual Studio 2017 para Windows, e para aumentar ainda mais a sequência de boas notícias, a Microsoft anunciou que vai se juntar à Fundação Linux como membro Platinum, e enquanto isso o Google vai se juntar à Fundação .NET, feita pela Microsoft em 2014. Com essa entrada para a Linux Foundation, a Microsoft vai passar a doar US$ 500 mil todos os anos para a fundação. Comentando a novidade, o diretor executivo da Linux Foundation disse que está bem feliz com a entrada da Microsoft, porque a partir de agora ela vai conseguir promover uma colaboração muito mais eficiente junto às comunidades open source. Ainda sobre a Microsoft, a empresa anunciou também uma outra parceria, dessa vez com a instituição OpenAI, que foi cofundada pelo Elon Musk e não tem fins lucrativos. A OpenAI foi feita para investigar a inteligência artificial a fundo, investigando e resolvendo os problemas que surgirem com a evolução desse campo. Com essa parceria, eles vão poder usar as tecnologias mais avançadas de virtualização de máquinas da Microsoft e, enquanto isso, a Microsoft vai ter acesso às pesquisas e soluções desenvolvidas pela OpenAI. Agora, deixa eu dar uma boa notícia para você que gostava do programa Top Gear, mas ficou triste porque os apresentadores saíram de lá para fazer um programa novo, o Grand Tour, que vai ficar disponível só no serviço Amazon Prime Video. Ontem, a Amazon anunciou que, a partir de dezembro, o Amazon Prime Video vai ser lançado em mais de 200 países e falou que todos os episódios da série, que estreia agora, no fim de novembro, vão ficar disponíveis para streaming. Uma vez que a plataforma seja lançada em outros países, todo mundo vai poder ver os episódios novos assim que eles estrearem e o negócio agora vai ser esperar para ver quanto que vai ser a mensalidade do serviço aqui no Brasil. Ontem pintou a informação de que a Apple vai lançar com exclusividade lá no Apple Music, no dia 9 de dezembro, o documentário 808, que explora o lançamento da bateria eletrônica programável 808, que a Roland fez nos anos 80 e que mudou a história da música. O documentário conta com depoimentos de diversos músicos, como por exemplo o Pharrell Williams, o David Guetta, os dois que sobraram dos Beastie Boys, o Phil Collins, e também de produtores já consagrados, como é o caso do Barbudão, do Rick Rubin. E já que eu falei sobre a Apple, deixa eu comentar rapidinho que ontem o Reddit atualizou o app oficial deles para iOS e finalmente deixou ele compatível com o iPad. Outra atualização que pintou foi a do Shazam para Mac, que não vai mais ficar acessando o microfone sem parar, sem autorização do usuário, que foi uma coisa que eu comentei aqui ontem. Ainda sobre atualizações, deixa eu comentar sobre mais algumas que vem pintando por aí. A primeira é do app Todoist, que traz agora um sistema de inteligência artificial para te ajudar a agendar os prazos de novas tarefas. A partir de agora, vai ser só você registrar ali o que você tem que fazer, que ele vai analisar o seu dia a dia, seus hábitos e qual que é o tipo de tarefa que você está cadastrando e vai te sugerir um prazo que ele julgue razoável, levando isso tudo em conta. Bem legal. Já outra atualização que pintou antes de ontem, na verdade, mas que não deu tempo de comentar aqui ontem, foi a do Google Fotos. Eles deixaram a ferramenta de otimização automática das fotos um pouco mais eficiente e lançaram 12 filtros para o usuário aplicar na imagem. Eles também implementaram novos ajustes de iluminação e de refinamento de cor. E já que eu falei sobre o Google, deixa eu comentar sobre o CEO da empresa, o Sundar Pichai, que se pronunciou sobre aquela polêmica das notícias falsas que ganharam destaque durante as eleições americanas. Numa entrevista para a BBC, o Pichai disse que o Google deixou a desejar nesse quesito e falou que a empresa vai trabalhar duro para impedir que coisas assim voltem a acontecer no futuro. Ainda sobre o Google, ontem a empresa lançou uma versão do Google Earth para o HTC Vive que deixa o usuário voar ali, livremente, por cima de reproduções 3D do mundo real, que parece ser uma ideia muito bacana. E por último, sobre a empresa, eles anunciaram uma expansão daquela rede neural do Google Tradutor que eu comentei aqui dia desses. Agora, essa espécie de versão evoluída do sistema de tradução vai funcionar para textos em francês, alemão, espanhol, português, japonês, coreano e turco, o que o Google diz que representa 35% do volume de traduções que a plataforma faz todos os dias. Agora o assunto é a Intel, que anunciou que vai separar US$ 250 milhões ao longo dos próximos 2 anos para investir no mercado de carros 100% autoguiados. Esse anúncio foi feito pelo CEO da empresa durante a abertura do Salão do Automóvel de Los Angeles e, num comunicado que pintou lá no site da companhia, eles explicaram que a ideia não é fazer um carro do zero, claro, mas sim desenvolver as tecnologias que vão ser usadas por esses veículos. O texto diz que eles esperam fazer contribuições importantes nas áreas de conectividade, comunicação, identificação de objetos por proximidade, aprendizagem computacional e segurança. E por último hoje, ainda sobre carros modernos, deixa eu falar sobre uma lei que foi aprovada lá nos Estados Unidos e que vai obrigar os carros elétricos e híbridos a fazerem barulho quando estiverem se deslocando em baixas velocidades. O motivo por trás dessa lei é simples: como esses carros são silenciosos, já que o motor elétrico não faz barulho, eles representam um risco de segurança para pedestres e em especial para pedestres cegos, já que não dá para ouvir o veículo se aproximando. Com essa determinação, os carros que estejam sendo dirigidos abaixo de 30 km por hora vão ter que fazer alguma espécie de barulho para ajudar a galera a saber que ele está ali por perto, e as montadoras têm até o dia 1º de setembro de 2019 para cumprir essa determinação. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! O que deve dar ainda mais força pra essa... postar mensagens de ódio, mensagens racistas, falar... mensagens racistas...